Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 6. Nós tivemos no final de semana passado, com certeza, um dos eventos mais impactantes da história recente da nossa igreja, uma conferência de adoração maravilhosa que deu a todos nós a oportunidade de adorarmos a Deus, de termos experiências com Deus. Saibam vocês que o conselho pastoral desta igreja, o grupo de pastores desta igreja, foi profundamente abençoado, tocado. Chegamos a acreditar que a conferência foi principalmente para nós. Coisas que Deus queria resgatar, mexer em nossas vidas. E certamente quando Deus abençoa os líderes, todo o povo é abençoado. E se nós podemos fazer uma síntese da conferência, a grande palavra, a grande mensagem foi sobre termos experiências com Deus. Que Deus não é alguém para ser conhecido apenas com a mente, experimentado apenas com as emoções. Mas Deus é Espírito, e já que nós também somos Espírito, Ele deseja ter uma comunhão conosco no nível do Espírito. Temos experiências com Deus. Não apenas lermos sobre Deus, o que é muito importante, não há a menor dúvida disso. Por favor, não entenda errado, não me entenda mal. A leitura bíblica, o estudo da Bíblia é algo muito importante. Sou defensor disso, sem dúvida nenhuma. Vocês me conhecem, sabem que tenho o privilégio de dirigir a nossa escola, o CCM, nossa escola de Bíblia, de treinamento. Como eu julgo ser importantíssimo nós lermos a Bíblia, nós estudarmos a Bíblia. Mas o cristianismo não trata de um livro. E o cristianismo não trata de leitura. O livro é importantíssimo, a leitura é fundamental, mas o livro é um caminho, o livro é um meio. Há uma pessoa a ser encontrada atrás dessas páginas. Há um Deus que quer ser encontrado atrás dessas páginas. E se a nossa fé fica apenas no livro ou na leitura, ela é incompleta. Temos que ir além. Eu sei que alguns de nós nem o livro e nem a leitura têm. Alguns de nós temos apenas o culto, a célula. Buscamos a Deus apenas vindo ao culto, apenas indo à célula. Isso é bom, isso é ótimo, mas é incompleto. Há algo mais. Há algo mais. Há o seu quarto. Deus não quer se encontrar com você apenas neste local de adoração, ou na casa onde sua célula se reúne. Deus quer se encontrar com você no seu quarto. No seu quarto. Deus deseja que cada um dos nossos quartos se transformem em jardins. Em jardins como o do Éden. Qual o sonho de Deus? O sonho de Deus está lá em Gênesis 1 e 2. Infelizmente veio o capítulo 3. Mas o sonho de Deus está ali. Deus criou os céus e terra e tudo que neles há, para no final das contas plantar um jardim, criar o homem e a sua mulher, e naquele jardim ter experiências com eles, e naquele jardim visitá-los na virada do dia, ou seja lá em qual hora fosse, para se encontrar com eles, para ter comunhão com eles. É isso que Deus deseja. E como entrou no mundo o pecado, pela tentação da serpente e pela transgressão de Adão e Eva, tudo foi por água abaixo, a comunhão foi rompida, fomos em Adão e Eva expulsos do jardim, e Deus teve que bolar, criar um plano, já feito desde a eternidade, mas Ele então planejou e executou algo para resgatar o que foi perdido. Para resgatar o que foi perdido. E todo este livro aqui nos conta a história de construção desse plano, que é o Antigo Testamento, aliança após aliança com Adão, com Noé, com Abraão, Isaac e Jacó, com Moisés, com Josué, com Davi. Deus foi fazendo alianças de modo a construir um plano que resgatasse para si a humanidade perdida. Jesus, Ele é o ápice desse plano, Ele é o clímax desse plano, e Jesus na cruz do Calvário declarou: está consumado. Está consumado o quê? O plano de resgate de Deus para a humanidade, que teve início lá em Gênesis 3:15, quando Deus disse, não é, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente e que esta lhe feriria o calcanhar. O plano que teve o seu início é o chamado proto-evangelho, ali em Gênesis 3:15, passados centenas e milhares de anos, tem a sua consumação, tem a sua conclusão em Jesus. Ele diz: está consumado. E a partir disso, não há mais a construção desse plano, mas a aplicação desse plano. Pelo Espírito Santo, esse plano tem sido aplicado à vida de milhares e milhões e até bilhões de pessoas ao longo da história da igreja, e o único objetivo disso é que um dia, lá em Apocalipse está escrito isso, haja uma nova cidade, haja uma nova Jerusalém, e haja ali uma árvore da vida, e haja ali também um jardim, e Deus possa novamente ter comunhão com o homem que Ele criou. Experiência com Deus, essa é a razão de tudo, essa é a razão de tudo, experimentarmos Deus. Afinal, Deus não é uma energia, Deus não é uma luz, Deus não é um vento. Essas coisas podem até ser metáforas de Deus. Deus pode até ser comparado com o fogo consumidor e o Espírito Santo com o vento. Aliás, a palavra grega pneuma é espírito e vento ao mesmo tempo. Deus pode ser comparado a uma série de coisas, mas Ele não é uma coisa. Deus é uma pessoa. E a Bíblia diz que Deus fica triste. A Bíblia diz que Deus se alegra. A Bíblia diz que Deus tem desejos, tem vontades, tem sonhos. A Bíblia diz que Deus ama. A Bíblia diz que Deus, como uma mãe ou como uma galinha, cuida de seus filhos. Esse é Deus, uma pessoa. Uma pessoa. E não há propósito maior na vida de uma pessoa do que o relacionamento com outra pessoa. Foi para isso que Deus nos criou, para nos relacionarmos. Ah, o trabalho faz parte, com certeza. Deus nos criou também para trabalhar. Viu, espertalhão? Vai achando aí que trabalho é coisa de pecado, mas não. Ah, o trabalho surgiu depois que Adão e Eva pecaram, miseráveis. Vou mandar a conta para eles. Não, já existia trabalho. A Bíblia diz que Deus designou Adão para guardar e cultivar o jardim. Guardar e cultivar o jardim. Além de dar nomes aos animais, que era um trabalho temporário, né? Poderia ser até longo, mas era temporário. Em algum momento iriam acabar os animais. Mas guardar e cultivar o jardim, não. Deus nos criou para trabalhar, sim, com certeza. Mas trabalhar não é a principal razão de nossas vidas. Nós trabalhamos para comer. Nós trabalhamos para beber. Nós trabalhamos para nos vestir, nós trabalhamos para ter onde morar, nós trabalhamos também para cooperar com Deus e colocar ordem no caos. Ou seja, há um propósito de gerar algo no trabalho, mas isso é secundário. Nós não fomos criados para isso. Nós também não fomos criados para ter coisas. Ter coisa é algo importante. Ter coisas faz parte da vida. Eu tenho um relógio. Eu tenho um celular. Está meio quebrado, mas eu tenho. Eu tenho roupas para vestir. Eu tenho uma moto com a qual eu vim para cá. É isso mesmo, eu vim para cá de moto. Eu tenho uma casa onde morar. Essas coisas são importantes. Essas coisas são relevantes. Mas não são a razão da minha vida. Eu não existo para ter coisas. Essas coisas são acessórios. São coisas que eu preciso ter para viver bem, para ter um conforto. Mas não fui criado para isso. Eu fui criado para me relacionar, para interagir com outra pessoa. E das pessoas com as quais isso é possível, Deus é a principal. Deus é a principal. Deus é a maior. Deus é a mais importante. É por isso que a lei de Moisés diz, e Jesus a repetiu, dizendo ao mestre da lei que o inquiria: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Ame a Deus. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Ame a Deus. Você foi criado para amar a Deus. E eu não conheço amor que aconteça fora de um relacionamento. Eu não consigo compreender amor que não aconteça na interação entre uma pessoa e outra. Amar a Deus. Ah, mas há uma outra relação que nós temos que ter. Há uma outra. Não apenas ame a Deus, mas ame seu próximo como a você mesmo. E eu diria então que há uma outra pessoa com quem nós temos que nos relacionar e nos relacionarmos bem. Somos nós mesmos. Ter um bom relacionamento consigo mesmo. Não apenas estarmos pacificados com Deus, o que é fundamental, mas temos que estar pacificados conosco mesmo. é a paz com Deus e a paz no coração comigo mesmo. Sermos pessoas maduras, resolvidas emocionalmente. A relação conosco mesmo. E finalmente, a relação com o próximo, que se dá a partir do nosso amor a Deus e a partir do nosso amor próprio. Quem ama a Deus e quem ama a si mesmo está com as lentes muito bem ajustadas e é capaz então de perceber o outro e de canalizar para o outro esse amor que flui de Deus para ele. Esse amor flui de Deus para ele e flui de Deus para os demais. Então, a terceira pessoa com quem nós temos que nos relacionar é o nosso próximo. Ah, e aí próximo tem diversas possibilidades, não é? Próximo. Se você é casado ou casada, não há pessoa mais próxima a você do que aquele e aquela que dorme ao seu lado. Não tem jeito. Tem aí alguns filmes que falam dormindo com o inimigo. Misericórdia. Está amarrado. Não é? Dormindo com o inimigo, misericórdia. Não. Dormindo com minha melhor amiga. Dormindo com meu melhor amigo. E nós somos criados para isso. Sim, fomos criados para nos relacionarmos com o próximo. Fomos criados para o casamento. Casamento é a ideia de Deus. Foi Deus mesmo quem disse lá no Jardim do Éden, não é bom que o homem esteja só. E o curioso é que quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, Deus estava com o homem. Eu vou repetir, para você entender. Em dado momento, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Mas quando Deus disse isso, Deus estava com o homem. O homem estava com Deus. Deus e o homem estavam ali, no jardim. E apesar de Deus estar com o homem, a conclusão do próprio Deus foi que o homem estava sozinho. Vamos entender o que Deus disse, é claro. É óbvio que Deus estar com o homem e o homem estar com Deus era algo extraordinário, era algo maravilhoso, era algo completo, era algo suficiente. Mas sim, faltou alguma coisa. Faltava alguma coisa. Porque Deus olhava para, aliás, o homem olhava para cima e via Deus. E via, quem sabe, Pai, Filho e Espírito Santo. Puxa vida, hein, Deus? O Senhor está aí, hein? Pai, Filho e Espírito Santo, os três, comunhão, maravilha. Aí olhava para baixo e via o boi com a vaquinha. E via o galo com a galinha. Galo, opa. E via o cavalo com a eguinha. E cada um dos animais tinha o seu par. Poxa vida, eu olho para cima, está lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu olho para baixo, todos os animais têm seus companheiros. Eu olho para o horizonte, eu olho para o lado, eu olho para os ombros e não vejo nada, não vejo ninguém. Então faltava alguma coisa, não é bom que o homem esteja só. E aí então Deus faz a mulher, entrega o homem. Amar o próximo. Não há pessoa mais próxima a nós do que nossos cônjuges, mas há mais, aos filhos, aos pais, aos avós e tios e primos. E o ciclo vai se ampliando e se distanciando, mas não deixam de ser pessoas próximas aos amigos, que podem ser mais chegados do que irmãos, aos colegas de trabalho, aos irmãos da igreja que formam o corpo de Cristo. É amar ao próximo, nós somos criados para isso. E há não apenas esses, mas um mundo perdido, necessitando de salvação. E Jesus conta a parábola do bom samaritano, a deixa. Conta a parábola do bom samaritano para ilustrar para os religiosos que estavam com ele o que era amar ao próximo e quem era ou quem é o nosso próximo. E ali nós podemos aprender que, além do cônjuge, da família, dos amigos, dos colegas, dos irmãos em Cristo, próxima é toda e qualquer pessoa que cruza o nosso caminho com uma necessidade. Próximo é toda e qualquer pessoa com a qual nós nos deparamos e que está ali necessitando de algo, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Foi para isso que nós fomos criados, para relacionamento. Você já percebeu que o texto de Isaías já era, não é? Eu pedi para você abrir Isaías 6, eu ia ler Isaías 6, eu ia pregar em cima de Isaías 6, mas já era, não vou mais, pode fechar. A palavra é essa: Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, para nos relacionarmos com o nosso próximo, para nos relacionarmos conosco mesmo. O nosso próximo é o nosso cônjuge, nossa família, nossos amigos, nossos colegas e toda e qualquer pessoa que cruze o nosso caminho com uma necessidade. Você foi criado para quê? Para isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você dedicar a sua vida a coisas diferentes dessas, se você colocar como primeiro lugar da sua vida qualquer coisa que não seja isso, qualquer coisa que não sejam esses relacionamentos, se você colocar em primeiro lugar na sua vida o fazer e o ter, o trabalhar e o conquistar, o ganhar dinheiro e comprar, ou qualquer outra coisa semelhante, sua vida será vazia. Sua vida será vazia de significado, vazia de sentido. Você poderá até mesmo começar a ficar meio deprimido, meio deprimida. Você poderá até mesmo ir dormir e começar a pensar antes de dormir ou ao acordar, qual é a razão disso tudo? Porque eu estou aqui, para que eu existo, é só isso, é acordar de manhã, ir trabalhar, ganhar o dinheiro, voltar para casa, dormir, acordar, ganhar dinheiro, voltar para casa, é isso a vida? Não, a vida não é isso, a vida não é isso, a vida não é isso. E se você, nos seus relacionamentos, também não estabelecer a ordem correta, poderá dar errado, viu? Porque é Deus, não é? O próximo, você mesmo. O Deus, Criador dos céus e da terra, o próximo, você mesmo. Se você colocar a você acima de Deus, vai dar errado. Se você colocar o seu cônjuge ou o seu filho acima de Deus, vai dar errado. Se você colocar a si mesmo acima do seu cônjuge, vai dar errado. Cada coisa no seu devido lugar. E as engrenagens que constituem nossas vidas, que foram criadas e estabelecidas por Deus, vão girar. E dente vai se encaixar com dente. E as coisas vão funcionar perfeitamente. Você já viu a máquina de um relógio? Que coisa louca, que coisa minúscula, que coisa extraordinária, que coisa cheia de detalhes. Mas o relojoeiro, ele é capaz de montar as peças em seus devidos lugares, e elas se encaixam, e elas giram numa harmonia perfeita, é uma orquestra sinfônica de roldanas e de molas e de não sei eu mais o quê. Assim é a nossa vida criada por Deus. E se nós colocarmos nossas vidas em seu devido lugar, cada coisa no lugar correto, irá funcionar. o resultado virá, a alegria virá, a satisfação virá, a paz, shalom, virá, a prosperidade virá, tudo virá, tudo virá. Vamos orar por isso, fique em pé no seu lugar. E a nossa oração é que Deus coloque as coisas em seus devidos lugares. E a nossa oração é que o amor a Deus e a busca a Deus e o relacionamento com Deus ocupe o primeiro lugar em nossas vidas. E a nossa oração é que os relacionamentos com o próximo ocupem o devido lugar em nossas vidas. E a nossa oração é que nós tenhamos a capacidade de amar ao próximo como a nós mesmos e até acima de nós mesmos, dando preferência ao cônjuge, dando preferência aos filhos, dando preferência aos pais, aos irmãos, aos parentes, aos amigos, aos colegas, aos irmãos, aos necessitados deste mundo. É que nós coloquemos também o nosso amor próprio no devido lugar, sim, porque temos que cuidar de nós. Se você cuida dos outros, mas não cuida de você, está errado. Está errado. Se você, mãe, só se dedica ao seu filho, mas não se dedica a você, está errado. Se você, esposa, só tem olhos para seu marido, mas não tem olhos para você, está errado. Está errado. Uma hora você estará vazia e não terá mais o que oferecer, não terá mais o que dar. Temos que cuidar de nós mesmos também. E o trabalho, o dinheiro e os bens têm o seu devido lugar, lá no segundo, terceiro, quarto, quinto, mas jamais primeiro. Jamais primeiro. Vamos orar então. E se você precisa que Deus haja na sua vida e coloque as coisas no seu devido lugar. E se você quer orar, né, pedindo a Deus, Deus, toma o primeiro lugar na minha vida. Que eu viva para a tua glória, que eu viva para me relacionar contigo. Se você quer fazer essa oração, se você precisa muito fazer essa oração, rapidamente saia do seu lugar e venha aqui à frente, para nós orarmos juntos. Aqui. Se você quer pedir para Deus colocar as coisas em ordem na sua vida, para que as engrenagens funcionem corretamente e você experimente uma vida que vale a pena, eu quero chamar o pastor Luiz Jesus para fazer essa oração por nós. Venha aqui à frente, apresente-se a Deus, não é? Você e Ele agora. É você e Ele agora. Pastor Luiz vai orar por nós. Vai conduzir este momento.
O Senhor está aqui. Essa casa é a casa chamada casa de oração. Para todos os povos. Deus chamou você aqui à frente. Altar, não temos nada místico aqui, mas altar nos lembra adoração, entrega. Altar é cheiro de carne queimada. Você está se rendendo totalmente ao Senhor. Então você começa a orar nesse instante. Fale você, comece a você orar. Fala, Senhor, eu estou me rendendo aqui agora. Deus, o Senhor conhece coração desse povo. O Senhor conhece cada um de nós, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. E nós estamos aqui nessa noite, Deus, rogando ao Senhor, que haja um mover sobrenatural nessa noite, Deus, em nossas vidas. E em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor toque. Toque, Senhor, agora. Toque. Toque agora, Senhor. Toque agora, Senhor. Toque agora, Senhor. Toque, Deus. Toque. Toque. No silêncio o Senhor está e Ele está falando ao seu coração agora. Deixa Ele falar. Abra o seu coração, querido. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração. O que você está dizendo para Ele? O que você está dizendo para Ele? A minha oração não tem nenhum poder. A sua oração tem poder. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Está tocando em você agora. Sopra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Faz algo diferente nessa noite. Deus, faz algo diferente nessa noite, Deus. Algo sobrenatural. Esta igreja é a igreja do Espírito Santo de Deus. Por isso vem Espírito Santo e sopra no nosso meio em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo. Oh! E vai tocando em cada um de nós aqui, Senhor. Toque em cada um de nós. Receba. Receba de Deus. Receba agora em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, pelos enfermos, ó Deus. Nós clamamos, Deus, nesta hora como igreja. Aquelas familiares, amigos nossos, Deus, que nós temos recebido notícias terríveis no hospital, Deus, com câncer, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos câncer seca, em nome de Jesus. Enfermidade, vá embora, em nome de Jesus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Deus. Por isso o Senhor disse que nós podemos crer num Deus hoje, Deus vivo, Senhor. Por isso manifesta o Teu poder e haja nessa noite sobrenaturalmente, liberando graça, cura, restauração, vida nova, semana nova, Senhor. Cheia, Senhor, do Teu poder e graça, Senhor. Faz isso, Deus. Oramos. 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 Em nome de Jesus. Amém? Levanta e fala em nome de Jesus. Fala amém, Senhor. Declara vitória. Vai para o seu lugar declarando vitória em nome de Jesus. Aleluia. Se você vai aplaudir, aplaude direito. E se alguém sair na porta, eu vou pegar, hein? Não pode ir embora, não. São 7:30. Se alguém sair, eu vou chamar pelo nome, hein? Pode se sentar. Deixa eu contar uma história. O pastor Samir, brilhantemente, tem nos abençoado hoje, não é? Preciso dividir com você uma coisa muito linda sobre amar o próximo. Há 46 anos atrás, esse jovem pastor aqui estava trabalhando numa instituição que tinha um projeto, uma expertise em fazer transformação social onde quer que elas fossem, em bolsões de miséria. E Deus faz cada coisa linda, não é? Eu lembro agora, estou lembrando agora, que a minha mãe foi diretora do primeiro departamento de assistência social dessa igreja. E eu sou pastor da área social hoje, depois de mais de 50 anos. Deus é bonitinho demais. Trabalhei numa instituição que está fazendo agora, esse ano, 50 anos. E sabe o que está acontecendo conosco? A Igreja Batista Central está sendo pioneira no Brasil em trabalhar com essa instituição para pegar as nossas crianças ali da região sul da Bahia, norte de Minas Gerais, maior trecho de estrada onde tem prostituição infantil. E nós vamos começar lá com 1.000, 2.000, 8.000 crianças. E sabe quem vai fazer isso? Não conta para ninguém, não. É você. É o seu próximo, sabia disso? Eu quero convidar o Gerson. Gerson é diretor dessa instituição. Eu queria que ele compartilhasse conosco. Vai ser breve, mas você não pode ir embora. Eu vou chamar pelo nome, viu, Júnior, se sair.
Joel 2:28. E assim sucederá quando eu vos enviar o meu espírito. Nossos jovens sonharão, nossos jovens terão visão, nossos velhos sonharão e nossos filhos profetizarão. Há 3 anos atrás, esse moço, pastor Paulo, nós estávamos na CEPAL, que é a nossa parceira, e nós tivemos a visão de uma organização como o Child Fund, de 78 anos no mundo, usando o que há de melhor de tecnologia social, fazendo transformação com o que há de melhor em termos de impacto com indicadores. Somos mais antigos do que a ONU, somos membros da ONU. Há 50 anos aqui em Belo Horizonte, toda cristã, toda voltada para o trabalho social, mas aonde estava a palavra? E nós tivemos essa visão, esse sonho, e essa profecia se realiza hoje, quando 1.000 crianças já estão ali esperando por vocês. Porque nós vamos fazer o que o pastor, e até ele deu uma deixa ali, do bom samaritano. São 3 coisas que precisam ser feitas nos próximos 12 anos. Primeiro, nós vamos dar assistência, que foi o que o samaritano fez com o azeite e aquele óleo medicinal. Chamou-se, está lá no original, chamado assistência. Segundo, não parou ali, ele podia ter ido embora. Ele botou na sua cavalgadura e levou na estalagem mais cara daquela época, porque era uma estalagem que ficava no meio de 30 quilômetros, de 800 metros de declive, e uma estrada chamada Estrada da Morte. E ele levou lá e cuidou daquele homem. É a segunda etapa. Terceira etapa, que hoje a palavra é sustentabilidade, mas naquela época era autossuficiência. O bom samaritano cumpriu as 3 etapas de assistência, de cuidado e de autossuficiência. São 12 anos juntos em Anagé e nós vamos escolher outras áreas. Nós nunca mais vamos nos separar, porque essa união, ela vem do divino. Porque nós estamos cuidando do próximo e transformamos numa das regiões de maior miséria humana. É a 2ª região de maior prostituição infantil no mundo, naquela BR-116. E lá está o nosso próximo. Lá é uma ordenança para nós. Nós já temos muita experiência de 50 anos, já tivemos mais de 800 comunidades, temos muitas histórias para contar, mas eu sei que hoje à noite nós não temos esse tempo. Mas como nós estamos casados e abençoados pela mão divina, nós vamos ter muito tempo de trocar experiências de como nós vamos transformar essas vidas. Você vai escolher uma criança que já tem nome, que já tem fotografia, que está nessa área de privação, exclusão e vulnerabilidade. E com R$57 por mês, R$57 por mês, o Child Fund e a IBC, nós vamos transformar aquela miséria que está lá. Não pelos nossos méritos, não pelos nossos valores, porque essa obra é uma obra do divino. Então, somos servos. Tem um evento muito, muito traumático e tremendamente forte para nós cristãos na parábola do samaritano. Sabe qual é? Um sacerdote e um levita passaram de largo. Foi ou não foi? Viram aquele homem semi-morto? Viram que ele estava com exclusão, excluído? Viram que ele estava com privação física? Viram que ele estava muito vulnerável, mas eles passaram de largo. Nós estamos ali, hoje, esperando você. Não passe de largo. É o amor ao próximo. É o legado que nós vamos deixar lá em Anagé. Nas cartinhas que vocês vão trocar com as crianças. É o evangelismo de toda aquela comunidade que lá está, de toda aquela criança, ela vai se converter na relação com cada um de nós. Então, tem vidas, tem próximo em vulnerabilidade, em privação e exclusão esperando por nós. E eu sou muito grato a Deus. Deus nos escolheu, né, como executivos, eu e os pastores, escolheu essas agências divinas aqui na Terra, Child Fund e Igreja Batista Central, mas nós não podemos, nós temos que ser servo bom e fiel. Nós não podemos ser negligentes nessa grande trajetória. Quem nos deu essa visão foi lá, abençoada pelo Espírito. Joel 2:28. Visão, sonho e profecia. E hoje nós estamos numa caminhada da nossa profecia. Que Deus nos abençoe.
Nós temos 3 anos em Anagé. Somos hoje 150 células em Anagé. E nós tínhamos que casar ação social, sustentabilidade e palavra de Deus. Essa igreja, Deus tem coisas grandiosas, não é, para fazer conosco. Hoje pela manhã, o pastor Alexandre compartilhava quantos de vocês já foram a Anagé, que uma das visitas da nossa equipe lá, que vai agora dia 26 de junho de novo, e nós estamos enviando o que nós temos de melhor aqui na igreja para morar lá agora. Depois eu vou contar para vocês quem que nós vamos mandar embora daqui, porque nós estamos mandando os melhores, né? A gente manda Robinho, Lucas Prato, né? Verdade? O que você está rindo aí? A Meriquinha faturou ontem, amigo. Nós vamos mandar o melhor. Mas ele contava que numa das visitas a uma daquelas casas, uma criança de 12 anos, saia do quarto, daquela casa. Ela foi abusada por um dos seus tios. Escorria sobre as suas pernas o elemento daquele abuso. Nós não vamos deixar acontecer isso mais. Deus tem feito algo sobrenatural lá. Em pouco mais de 2 anos e meio. Pastor Eliabe e a equipe, mais as visitas que fazemos constantemente. Deus tem transformado aquela região. E em nome de Jesus nós vamos resgatar todas aquelas meninas. Uma outra família visitada também estava lá com uma cebola em casa, esperando algo para comer. E a mãe disse assim: minha filha está na estrada. E ela vai trazer dinheiro para a gente comer. Ela estava prostituindo. A igreja não vai deixar acontecer isso. Lá é o nosso próximo. Como é na África, em Lubango, como é no Haiti, como será no Piauí, como será onde Deus nos mandar, na Argélia, no Egito, agora nos refugiados árabes, nós vamos estar lá. E você faz parte disso. Você vai escolher ali. A minha bronca que é lá na Bahia, mas só tem menino louro de olho azul. Estou bravo demais. Tinha que ter baiano lá. Está parecendo a Suíça. Mas olha aqui a cartinha do... Olha o nome do menino. Micael. Ou é seu? Ô, Micael. Sabia que você morava lá, não, Micael? O Micael. Olá, como vai? Meu nome é Micael. Sou um garoto ativo, esperto e curioso. Quero ser baterista. Que é um menino que não quer ser baterista, né? Meu neto quer também. Gosto de brincar de carrinho e com meus bonecos. Mas a minha brincadeira favorita é brincar de bola. Na nossa casa, temos um cachorro. Meu pai, não é meu pai o cachorro, não. Moro com meu pai, é porque a leitura aqui ficou brava, né? Olha o Lourdiano, faço não. Reginaldo, minha mãe Lucimara e meu irmão Igor. Nosso sustento vem do trabalho do meu pai, que é lavrador. Somos uma família unida. Tem um irmão que tem problemas respiratórios. Nós vivemos numa casa própria, com paredes, tijolos e telhado, que é de telha. Depois fala que eu criei. Não, não é telhado, é de telha. O piso é de cerâmica. Minha casa tem energia elétrica. Mas nós não temos rede de esgoto. Nós usamos fossa. A nossa água é encanada, mas não é tratada. E acredito que o seu apoio será fundamental para que eu tenha acesso e participe dos projetos que serão desenvolvidos pela Child Fund. Participar para mim desses projetos é fundamental para o meu desenvolvimento integral e vai me ajudar a ter um futuro melhor. No final dessa reunião, você vai lá fora, vai pegar uma cartinha, você vai se corresponder, vai falar com essa criança, você vai saber para quem está chegando esse dinheiro seu, e nós vamos ficar parceiros naquele local 12 anos, depois vamos para o Piauí, e depois nós vamos caminhando no Brasil, nos bolsões de miséria, porque essa igreja tem no coração o próximo, e Deus tem nos levantado para isso. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse instante, nós vamos trazer ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. Fica de pé, por favor. Fica de pé, nós vamos adorar ao Senhor. Você vai sair do seu lugar e trazer aqui à frente, porque aqui é o altar, você vai entregar a sua vida. E ao sair dessa reunião, você vai passar ali nos estandes e vai dizer: eu quero apadrinhar uma criança. Eu quero estar. Você não vai adotar, você vai apadrinhar, você vai se relacionar com ela, vai escrever para ela. Se você quiser depois conhecê-la lá, ela vai estar lá, você vai na casa dela. Nós vamos fazer isso. Você está comigo nessa? Diga amém. Está fraco? Você está conosco nessa, irmãos? Amém? Glória a Deus. Nós vamos juntos fazer isso. Quero convidar você então a adorar ao Senhor, trazendo os seus dízimos e as suas ofertas. Você que nos visita, por favor, não participe deste momento. Deus não quer o seu dinheiro e muito menos nós. Nós queremos dar o que temos recebido de graça, o amor de Deus para a sua vida. Não se constranja com esse tempo. Esse tempo é só para aqueles que já entenderam que nós precisamos transformar o Brasil. O Brasil é nossa meta. Nós vamos transformar Belo Horizonte. Somos mais de 1.650 células nessa cidade. E nós cremos que vamos chegar a 5 mil células dentro dos 2 próximos anos. E nós vamos indo transformando os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. E assim, esse país será transformado para a glória do Senhor Jesus. Não deixando o nosso próximo, que ele não pode ficar fora, porque nós não somos assistencialistas. Nós queremos dar pão, mas queremos dar salvação, não circo para as pessoas. Queremos dar Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Juntos, nessa missão. Vamos adorar ao Senhor? Vamos cantar e você sai do seu lugar. E no final quero orar com você. E quero que você vá para a sua casa, debaixo dessa graça, debaixo desse amor. Se você é o que eu fosse pregar, né? Não vou pregar. Eu vou orar por você e vou despedir você na graça e na paz. Está lá embaixo na nossa livraria, 100 atitudes que podem mudar o dia a dia do seu casamento. O casal que fez o livro está lá, você pode passar e comprar essas dicas e levar para a sua casa, levar para os amigos casais de casados que você tem. Vamos adorar ao Senhor? Cadê? Quer que eu cante com vocês? Vamos junto. É meu esquema, meu ritmo agora. Nada vai me separar.